Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, porte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando a professora Heloísa Cristiane Torres, que nos traz histórias, algumas histórias de família, mas que são histórias da imigração italiana aqui no Brasil. A gente estava falando um pouco da geografia da Itália, e geografia é nosso assunto aqui.
Sim.
Vamos falar um pouquinho da geografia aqui no Brasil. A gente sabe que a imigração italiana foi, entre aspas, canalizada para algumas regiões.
Uhum.
Interior de São Paulo, interior do Paraná e algumas outras regiões.
Uhum.
Mas São Paulo e Paraná teve um fluxo grande de imigrantes. Sim. Conta um pouco dessa história pra gente.
Tá, isso é interessante, até porque vai, eu falo assim, vai de acordo com aquela linha também econômica, social. Então, as famílias normalmente chegavam ali, Santos, aí já eram alocadas por ali, aí depois, no caso de São Paulo, com a linha de ferro, Alta Sorocabana, aí você vai adentrando ao território. E aqui a gente também está muito perto, né? Aqui é uma outra configuração, Companhia de Terras Norte do Paraná, etc. Mas assim, é, vamos dizer assim, está muito próximo ali, né? As linhas, né, se cruzam ali, que a gente é muito próximo do estado de São Paulo, né? E vamos dizer assim, aqui no sul, a gente acaba, né, sudeste, sul, a gente acaba tendo essa questão do europeu de uma forma geral, né? Por conta realmente dessas, tanto dessas políticas de imigração, ou até pela, de certa forma, não sendo, gente, pelo amor de Deus, determinista e geográfica, né? Mas até assim pela questão das condições climáticas, etc., que aqui talvez se assemelha um pouquinho mais ao que se tem lá, né? Então, talvez por isso se configurou, ficou um pouquinho mais confortável, talvez, mais interessante de ficar, que a gente tem que levar em conta todos os pontos, né? A questão é bem isso, terra, questão política, econômica, mas também toda essa questão
cultural
também, enfim, e climática, enfim, de tudo um pouquinho, né? Sem, como eu disse, sem ser determinista ambiental aqui, pelo amor de Deus, né?
A gente estava falando de da origem.
Certo.
Esses imigrantes são, em muitas situações,
uhum,
completamente diferentes. As
Sim.
regiões na Itália, não só os dialetos, mas desde o tipo físico da origem
uhum,
antes da unificação italiana.
Sim.
E aí, aqui no Brasil, essa separação, essas coisas da origem são importantes aqui? Elas acabam sendo refletindo aqui ou não?
Olhando assim, eu acredito que reflete, sim, não tanto quanto o que a gente tem lá. A gente sabe que lá a gente tem aquela uma separaçãozinha assim que a gente consegue perceber. O norte com o sul, eles têm as questões políticas deles, as questões territoriais. A gente consegue perceber um pouquinho isso. Aqui, acho como todo mundo estava muito assim, misturado, querendo...
Todo mundo no mesmo barco.
No mesmo barco, digamos assim. Essas diferenças talvez assim tenham se perdido um pouquinho, assim, ou sendo um pouquinho amenizadas, né? Mas a gente, eu falo que a gente brinca, a gente consegue ver quem é mais siciliano, quem é mais napolitano, que a gente consegue, pelo jeito, acho que o próprio jeito do sul, ele é mais, o italiano do sul, ele é mais solar, assim, aquele que vai gesticular, que vai apertar as bochechas, a gente brinca assim, da mama, aquela mama bem tradicionalzona. O do sul, do norte, ele já é aquela coisa um pouquinho mais... Aquela
contida.
Coisa contida, que, né, faz divisa ali, tem ali em cima Alemanha, Suíça, etc. Então a gente percebe mais frio, né, até, então a gente percebe um pouquinho, se ficam nas, por aqui também, as comidas também, né, então dá até uma sensação, mas...
Não é macarrão?
Não, é macarrão, é carro-chefe, mas, por exemplo, a polenta. A polenta é do norte da Itália, que é o que eles tinham, o trigo e o, né, e o frango
e
ali.
Milho.
O sul já tem uma coisa diferente, né? Já tem umas comidas diferentes, né? E até eu mesma, a primeira vez que eu... que eu comi? Agora eu não sei se eu lembro, mas teve um prato que daí eu comi e falei, nossa, mas é italiano, mas eu nunca comi. Aí que eu fui percebendo essa diferença também de... Ah, mas na minha família é muito bem, isso é polenta, isso, aquilo. É, mas macarrão é realmente... É todo mundo, gente. Massa é massa. A pasta.
A gente fala que a imigração, de modo geral,
sim,
não podemos ser tão afirmativo, mas de modo geral, eram pessoas que passavam necessidades, pessoas muito simples.
Sim.
Né? Você fala muito em fome, uhum, e a gente sabe dos aspectos históricos. A Irlanda, por exemplo, promoveu uma imigração gigantesca para os Estados Unidos.
Sim.
Tem um episódio chamado A Grande Fome.
Sim.
Né? Então, a gente sabe que no Japão também tinha umas condições dessa. Até hoje, alguns pesquisadores, historiadores falam disso, de como as pessoas que ficaram no Japão tiveram acesso a uma melhoria porque uma, uhum, parte da população saiu.
Sim.
Né? Então, qual a relação que a gente pode fazer com relação à correlação... em relação, com perdão da redundância, com os italianos.
Tinha também um pouco isso, né? As famílias que mantiveram, né, o contato, elas também, isso, elas também mandavam, de certa forma...
Uma ajuda.
Uma ajuda para os que ficaram, né? As que eu, pelo menos que eu tenha conversado e que mantiveram o contato, né? Não foi o caso da minha família, mas algumas sim, né? Então, tem muito isso. E a ponto de também, por conta dessa imigração tão, assim, gigantesca, tão quase que os italianos sendo enviados, assim, mandados, né? A gente tem as cidadanias, né? Que é o direito de sangue, que é uma forma também até de não sei se não compensativa, mas uma forma de acolhimento.
Valorizar,
olha, os meus filhos,
né?
A memória, né? Os filhos dessa terra foram embora, tiveram que ir embora porque as condições aqui não estavam tão boas, mas os filhos dos nossos filhos são nossos filhos também, né? Por isso o direito de sangue, né? Que até esses dias, esses meses aí atrás, né, a gente tava com essa grande discussão, né, até que ponto vai valer isso ou não vai valer? Está em tramitação, né, no governo italiano. Se tira, se não tira, como é que fica? Até que linha teria esse direito, né? Então, assim, a gente percebe que reverbera e continua reverberando até hoje. Hoje a gente tem muito também os descendentes que voltam, que a gente fala assim, fazem ou turismo de raiz, né, de radice, ou voltam realmente para morar na Itália, para... Enfim, sentir o que os bisavós, tataravós sentiram, mas de uma outra forma, num outro momento, né?
Então, a gente tem, assim, algumas coisas, uh-huh, que chegam e que são, a gente fala, que é, ou lenda urbana,
sim,
ou alguns mitos e tal. Mas nessa coisa da cidadania, eu já ouvi falar, e
sim,
eu não sei se é verdadeiro ou não, que... o processo de cidadania está disponível para descendentes de homens.
Tá,
é verdade?
Na verdade, depende do país que você está dizendo. Se for no espanhol, é descendente da mulher. Eles, uhum, têm a facilidade, uhum, do processo de cidadania para as mulheres. Nada, uhum, impede se o seu parente é homem, uhum, mas eles dão a preferência para a linhagem feminina.
Já do italiano, uma época era o masculino, né, o seu Dante Causa, né, tinha que ser. Aí depois mudou um pouquinho, aí passou o seu italiano, né, e podia ser qualquer um, né, desde que você provasse que a pessoa nasceu na Itália, né, e aí agora o que está sendo mais discutido é essa questão, né, a lei vai mudando, tudo vai mudando, aí agora tá essa discussão, até que...
Se,
né?
Você é filho, se você é neto, se é bisneto...
Até neto tá garantido, até bisneto, quem fez até março do ano passado ainda está, mas ainda está em tramitação e agora estão tramitando, né? O que que fica aí? Quem que tem direito ainda?
Mas isso
eu falo direito do sangue, acho que tem que deixar.
Mas isso aí está contextualizado de modo diferente, porque na Europa, uhum, de modo geral, existe um combate à imigração,
sim,
uma guerra,
sim,
por assim dizer.
Exatamente. Que a gente percebe que é uma tendência geral. Itália, França, todo mundo ali, a gente percebe sim essa onda, né? Não ante. Vamos colocar um ante aí, né? A gente percebe sim.
Voltando no aspecto da família.
Da família, vamos lá.
É, a gente fala muito, né, da culinária.
Culinária. Né? Bom, vamos para culinária.
Pizza, tem esfirra, tem strudel, são muitas coisas incorporadas que vieram dessas grandes levas de imigração, sim, fim do século XIX, começo do século XX. Então.
Uhum.
Mas não é só de culinária que a gente fala.
Uhum.
A língua absorveu algumas coisas. E, voltando um pouco à geografia, à influência, existem regiões no Brasil que tiveram uma influência muito grande dessa imigração?
Ah, com certeza. É, fica no idioma, fica até na mistura também. Eu gosto de brincar e falar assim, é igual nós fumo. Né? Ai, é errado. Não, é uma mistura ali do italiano com caipira, né? Do estado de São Paulo, que na verdade é uma conjugação verbal. Noi fumo. Né? É um passado que tem e que acaba ficando isso. Né? Então, na língua, palavras também, né, ficam no cotidiano das pessoas e acabam sendo agregadas. Mas a gente sabe, acho que da língua, acho que eu comento um pouquinho no livro também, que no sul a gente chega até o ponto de ter o talian, que é uma mistura de italiano com português, né? Então, assim, não é nem o italiano-italiano que eles falam lá e nem o português, né?
O português que nós temos aqui.
É aquela mistura, porque lá, vamos dizer assim, as pessoas ficaram mais próximas, fizeram as colônias, né? Então, dentro das colônias, resistiram enfim,
o dialeto,
a cultura
no geral.
Então a gente percebe mais, já que talvez a gente tenha perdido um pouquinho, né? Londrina mais ainda, que a gente recebe gente de vários lugares, né? Então mais ainda, mas assim, a gente percebe que no Rio Grande do Sul, etc., a gente tem algumas colônias que são mais
enraizadas
do que, mas sim, na população como um todo, não só comida, mas um pouquinho do jeito de ser também, música, a gente percebe sim.
Você gastou uma parte do seu tempo para produzir esse livro, mas para isso precisou fazer pesquisa.
Exatamente.
Essas histórias todas fazem parte dos instrumentos de pesquisa que a gente tem na universidade ou ainda estamos devendo alguma coisa?
Não, eu acho que parte sim. Parte dos documentos que eu fui atrás para pesquisar, porque, é claro, como eu disse, eu pegava, assim, indícios de coisas que minha mãe falava, que meu avô falava, e eu ia, assim, eu falei que fui fazendo uma colcha de retalho, e fui também tirando à prova algumas coisas, porque umas coisas eram faladas, eu falo, não, mas não é bem isso. É outra história, mas isso só por meio de documentos oficiais, tanto também artigos científicos, etc. Aí eu tive que fugir um pouquinho da geografia e um pouquinho para a história, né? Para ir atrás realmente. Ah, mas o que aconteceu? Que país era esse em 1988? Depois em, né? Os anos seguintes, 20, 30 anos, o que era?
Pós-guerra,
né? O que foi a construção do interior paulista, né? Que meu foco é maior no interior paulista, né? Para a configuração disso tudo, para entender o que estava acontecendo. Porque, como eu disse, muitas vezes os meus familiares não tiveram acesso a essas informações. Eu fico pensando, a Júlia mesma, ela veio com 9 anos. Aí já, né, veio para o Brasil e tal. Mas assim, veio no navio, mas pai e mãe naquela época não explicava, só falava, vem, tem que vir. Os irmãozinhos menores, mais ainda. Aí você vai para uma cidade, vai para outra. Aí você, bem isso, junto com a comunidade, constrói igreja, constrói escola, constrói isso, aquilo, passa também até essa configuração da cidade, né, e você constrói sem perceber que tá fazendo história. Isso que eu falo que é mais, talvez mais interessante, e daí junto aos documentos oficiais, a gente fala, puxa, olha, tá construindo história, mas aí você tem que provar, e aí esses documentos oficiais vêm para isso. Mas talvez, eu acho que quando você fala, será que a gente, sei lá, enquanto curso, esteja devendo, não sei se é devendo, mas eu acho que talvez assim, a curiosidade é que vai levando a gente, né? Então espero que mais pessoas fiquem curiosas, assim, para entenderem as suas famílias à luz da geografia, da história, que queiram também escrever as suas histórias. Ajudem a trazer pra gente esses personagens, né? Ah, não é uma massa, é uma massa, imigração, os italianos. Não.
quais são, quem são esses italianos, esses alemães, esses africanos, esses espanhóis, esses indígenas? Quem são essas pessoas que dão cores para o nosso país, né? Eu acho que talvez é um pouco isso também, que dá essa cara maravilhosa do nosso país, né?
Professora, infelizmente, chegamos ao final do programa.
Que pena!
E temos um assunto inteiro pela frente.
Sim.
E a gente vai marcar uma outra oportunidade para falar de educação ambiental.
Ótimo, ótimo.
Hoje vamos encerrando por aqui, agradecemos muito a sua presença, agradecemos os trabalhos técnicos do João Lopes, na Rádio UEL. A UEL e o Direito à Cidade vai ao ar aos sábados, às 11 horas da manhã, com reprise às segundas-feiras, às 8 horas da noite. O programa está disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Nós ficamos por aqui. Até!
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho a porta, ponta pé.
Cidade e Cidadania em Debate.
Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Benedito.